A Rádio Freguesia de Belém e o Mercado CCB apresentam a rubrica Falar e Fazer. Nos dias de Mercado CCB, entrevistamos as marcas participantes e ficamos a conhecer os seus projetos.
Olá, boa tarde. Vamos agora para a terceira entrevista do dia de Falar e Fazer, agora com a Verde Bosque e Calho, uma marca de joalharia e de ilustração, na verdade. Ora, vou fazer como sempre, vou falar com a pessoa que está à minha frente. Queres falar um bocadinho mais sobre o que é o Verde Bosque, como é que apareceu, onde é que, o que é que vocês fazem?
Ok, eu sou a Maria.
Desculpa.
Boa tarde. O Verde Bosque é um ateliê de ilustração, que é um espaço de trabalho partilhado por duas ilustradoras, por mim e por a Elsa Poderosa. E nós gostamos de abrir o nosso espaço ao público também um bocadinho para desmistificar o que é isto da ilustração. Há muitas pessoas que têm muitas dúvidas e então gostamos de abrir as nossas portas. Também funcionamos como galeria, portanto temos os nossos trabalhos expostos, damos workshops e vendemos os nossos produtos lá. E estamos aqui também a mostrar um bocadinho do que é que fazemos lá. Temos as nossas peças à venda e estamos a mostrar um bocadinho um cheirinho do que é o ambiente no nosso espaço, que fica na Alameda e que vai fazer agora um ano. É um conceito muito recente. Nós conhecemos-nos noutro espaço, eu e a Elsa, noutro ateliê, e tivemos a vontade de criar uma coisa juntas porque temos muitas coisas semelhantes, trabalhamos muito bem. E então quisemos criar o nosso espaço e no pós-pandemia tivemos a sorte de arranjar o espaço ideal. E então agora vemos promover o nosso projeto em conjunto, o nosso trabalho individual, mas também aquilo que nós trazemos para a ilustração com as nossas características muito específicas. E pronto, e é sempre um prazer.
O que é que classificarias ou como é que descreverias as vossas características enquanto Verde Bosque ou enquanto projetos individuais?
É um universo muito ligado à natureza e a artes manuais, porque nós trabalhamos em formatos analógicos, não trabalhamos em digital, então são características muito, como é que eu ia dizer, mais personalizadas talvez, menos formatadas àquilo que se calhar são modas ou que as pessoas possam achar que é uma linguagem menos individual, não sei bem explicar. Mas temos a ligação da natureza entre o trabalho das duas e essa característica de fazer à mão e temos muito gosto também da maneira como expomos as coisas e muito cuidado. Acho que também é um universo feminino e sensível. E pronto, e são essas as coisas que nos ligam e acho que também caracterizam o nosso espaço, que convido já toda a gente a conhecer, se quiserem, que é muito bonito.
Muito bem. E agora, passando aqui para a marca Calho, é lindo, vou fazer exatamente a mesma pergunta, que é como é que surgiu a sua marca, o seu projeto e o que é que o caracteriza?
A minha marca, boa tarde, sou Arlindo Calho. A minha marca surgiu há bastantes anos, há 30 anos aproximadamente. Uma viagem que fiz a Madrid, na altura íamos ver concertos, entretanto conheci umas pessoas que trabalhavam numa oficina de joalharia, que eu quis visitar e conhecer, entretanto quis ficar lá a trabalhar, fiz tudo para que isso acontecesse e consegui ficar lá a trabalhar e comecei a descobrir muito mais do que aquilo que sabia sobre desenho, arte, fotografia, etc. Madrid também é uma cidade que convida muito a esses eventos. Há mais do que aqui, muito mais. No Jardim do Retiro, no Rainha Sofia, etc. É muito mais fácil.
É mais aberto.
É mais aberto, mais fácil e muitas pessoas que trabalham em hobby, etc., com arte. E viciei, não sei se é essa a palavra, mas adorava ver livros e livros e livros e exposições de todos os temas, roupa, sapatos, etc., escultura, pintura.
E porquê a joalharia, então?
A joalharia, eu acho que a joalharia foi pelo... eu sou do Norte, os meus avós tinham vacas, ovelhas, cães, galinhas, tratores, etc., portões para arranjar. Então, desde muito pequeno, que sempre tive acesso a martelos, alicates e estas coisas, e tinha jeito para isso. Entretanto, quando fiz uma experiência, correu muito bem, fiquei a trabalhar e, passado um ano, coisa do género, já me considerava um oficial de joalharia. E, entretanto, passado 3 anos, saí e vim para Lisboa a fazer os meus projetos, os meus desenhos. Madrid também me permitiu viajar bastante, ia conhecer outras cidades. Pronto, evoluí dessa maneira, vim para Lisboa, comecei a construir os meus protótipos e comecei a vender às orivesarias, que não me correu muito bem. Correu bem porque se vendia bastante, mas economicamente não correu bem. Entretanto, agora as coisas estão a melhorar devido ao turismo, aos artesanatos excelentes que existem na cidade de Lisboa. E estou contente com o trabalho agora neste momento, porque já tenho uma coleção que demorou bastante anos a fazer.
Ainda tem aqui, no mercado CCB, tem a primeira peça que fez, o primeiro anel que fez.
Exatamente.
Tem aqui, que é o Pingo.
É o Pingo.
De onde é que vem a sua inspiração? Precisamente era o que eu ia perguntar.
Pois vem assim mesmo, o Pingo. Ou seja, isso são tudo coisas que vemos em quadros, ou isto ou naquilo. Depois surge-nos a ideia, quando temos um bloco de cera à frente, e começamos a tentar fazer aquilo que anda na nossa cabeça e não temos muito bem a certeza do que é. E na altura de concebermos ou conseguirmos ver a peça, fazemos um registro e vamos tentar concretizar. Pronto, e o Pingo saiu assim, por exemplo. Como outras, tenho muitas peças do cotidiano de Lisboa, da calçada portuguesa, das docas, onde se amarram os barcos, naquela, etc. Fiz uma coleção com trevos, outra com círculos. Fiz agora uma coleção recente com o Ginkgo Biloba, que funciona muito bem e é muito internacional. As pessoas reconhecem logo que é o Ginkgo.
Bem, e tu, Maria, como é que... Já sabemos que a natureza é um dos pontos fortes, sabemos que existe um universo feminino, mas o que é que te inspira? E também gostaria de perguntar uma outra coisa, que é quais é que são as vossas técnicas? Estava há pouco a explicar que fazem tudo manualmente, e obviamente que as pessoas assumem que o desenho pode ser... As pessoas pensam que o desenho é manual, apesar de muitas vezes, hoje em dia, não ser obrigatório, mas pergunto também, em termos de reprodução de imagem, como é que vocês funcionam?
Então, quanto à inspiração, acho que vou ter de me repetir, mas é a questão da natureza. Pessoalmente, não posso falar tanto pela Elsa, eu gosto muito, inspiro muito em, principalmente, ilustração do início do século XX, gosto muito mais desses autores, desse tipo de ilustração, remete mais para aquele início do século, de contos tradicionais, por exemplo, aqueles que todos conhecemos daquele imaginário, por exemplo, dos Grimm, e tenho muito essa inspiração, em artistas como Klimt, portanto, esse tipo de arte mais pormenorizada, as minhas referências são sempre muito antigas. E quanto às técnicas, eu tenho a preferência pela aguarela, é o que eu gosto mais de utilizar e acho que é muito versátil, e também ensino a técnica tal e qual eu uso no ateliê, por exemplo, dou workshops da técnica. E nós também tentamos sempre, que é uma coisa difícil de passar quando estamos a vender reproduções de trabalhos originais feitos à mão, que é não perder essas texturas, essa ideia de uma imagem criada à mão. Quando se digitaliza e se reproduz, pode-se perder um bocadinho. Então nós temos muito cuidado com as formas de reprodução que escolhemos para as nossas peças. Então optamos por impressões de alta qualidade e de grande duração, para que não se, que seja um produto que à primeira vista pode parecer quase um original, e é especial, está assinado, são edições limitadas, portanto a pessoa está a comprar mesmo algo especial que pode guardar e que vai durar a vida toda. Para além disso, também temos técnicas como a serigrafia, que é de impressão manual, portanto ainda há um caráter mais pessoal e único, porque cada impressão é única, não é? E tem pequenas características que a distinguem entre si das outras. Risografias também. E penso que são as técnicas que usamos mais para edições limitadas. Depois temos outros produtos de ilimitados, como por exemplo postais, que são recordações, peças mais simples, isso sim são impressões regulares, mas nós gostamos de ter uma grande variedade de produtos também, porque percebemos que pode ser um investimento que não faz sentido para todas as pessoas, ou valorizam essas peças de maneiras diferentes, portanto nós gostamos de ter um bocadinho de tudo para toda a gente.
E há pouco, quando estava ali a ver uns desenhos sotães das cidades, eles complementam-se e referiste que eles estiveram expostos numa galeria.
Sim, esse trabalho é de Elsa Poderosa. Muitos dos trabalhos que nós temos aqui já estiveram, tiveram sua origem em exposições que nos foram... fomos convidadas. Aliás, muitas das peças que eu tenho minhas ali estiveram expostas o ano passado em galerias. Essas peças das cidades são do trabalho da Elsa, foram feitas por uma exposição na Junta de Freguesia de Alvalade, numa galeria. Portanto, todos estes trabalhos já estiveram expostos ou em Lisboa ou até noutras partes do país. Os originais muitas vezes também estão disponíveis para venda, mas nós fazemos questão de sempre ter uma reprodução com um preço mais simpático, mas com muita qualidade, para quem queira também ter em casa e pronto, e ter essa oportunidade de também ter uma peça original de um artista e comprá-lo diretamente a quem produz, que eu acho que é muito importante. E eu acho que é isso também que diferencia o nosso espaço e que as pessoas gostam de conhecer, é porque sabem que estão a conhecer a pessoa diretamente que fez o trabalho. E acho que isso é... e as pessoas valorizam muito isso, não é? Porque podem fazer perguntas, têm sempre muita curiosidade qual é o processo, como é que... quais são as ideias... E mesmo nos mercados também há essa vantagem, que estão a comprar-nos diretamente a nós, podem sempre fazer as perguntas que quiserem e até fazer encomendas, porque também trabalhamos personalizando encomendas que as pessoas queiram, de alguma coisa que procurem.
Também a Calho tem um caráter muito pessoal, ou seja, temos ali muitas obras que são muito específicas e, como já explicou, vai buscar algumas inspirações, mas a minha questão parte de, para além da sua inspiração, aceita que o próprio cliente faça pedidos específicos?
Aceito, mas é complicado.
É mais difícil.
É complicado porque tem que estar muito a par do cliente, porque demora muito tempo. A pessoa que faz o pedido tem que participar bastantes vezes no processo de concluir a peça. Mas faço.
É preciso haver uma troca de ideias daquilo que é o plano e daquilo que se quer chegar ao final e saber que se calhar as ideias vão fluir dos dois lados, não é? E criar uma coisa diferente daquilo que se pretendia, mas não um pior.
Exato. É bom, é da parte do criador ou do artista ou de quem vai fazer a peça. É bom que interprete bem o que o cliente pede. Porque às vezes não há um desenho concreto, há umas formas e tal, há uma maneira de... É bom que haja coordenação entre os dois, sempre, até ao final da peça. Porque são muitas fases, é acabamento, são muitas coisas.
E agora ia perguntar também ao Orlindo como é que é o seu processo, porque trabalha sozinho?
Neste momento estou a trabalhar sozinho.
E onde é que podemos encontrar?
Com outras empresas que fazem, prestam serviços.
Ok. O Orlindo desenha, como é que é o seu processo então?
A minha parte, que eu faço é o desenhar a peça, o fazer o protótipo. E a produção, já não faço, já participam outras empresas na produção. As minhas peças são mais ou menos conhecidas por serem robustas, maciças, formas suaves, minimalistas ou contemporâneas, bastante qualidade, pesadas. Agora estou-me a perder um bocado na pergunta.
E a perguntar onde é que a conseguimos encontrar também?
Conseguem encontrar no meu ateliê e no Lumiar. E agora no artesanato, em alguns sítios, como aqui o Centro Cultural de Belém.
Muito bem. Então, acho que quem tem que agradecer aos dois, desejar-vos boa sorte.
Obrigada.
E agradecer por terem tido a coragem de ser os primeiros a ser...
em direto.
Uau. Emitidos em direto.
Aqui no
Obrigado.
Mercado.
E até breve.
Obrigada.
Obrigado.
A Rádio Freguesia de Belém e o Mercado CCB apresentam a rubrica Falar e Fazer. Nos dias de Mercado CCB, entrevistamos as marcas participantes e ficamos a conhecer os seus projetos.